Agripino diz que mensalão é notícia em jornais do mundo inteiro, que vem no julgamento a chance do Brasil acabar com impunidade de poderosos.
Para Simon, Lula deveria intervir para acabar com greve no funcionalismo público.
Mais dois depoentes conseguem habeas corpus e são dispensados de prestar depoimento na CPI do Cachoeira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A CPI mista do Cachoeira se reuniu hoje e, novamente, os depoentes ficaram calados.
Munidos de habeas corpus, o ex-tesoureiro de campanha do governador Marconi Perillo, de Goiás, e atual presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, Jaime Rincon, e o policial civil de Goiás, Aredes Pires, se recusaram a responder às perguntas dos integrantes da CPI. A reportagem é de Érica Christian.
Rincon seria sócio de uma das empresas fantasmas do contraventor Carlos Ramos. Já Aredes tinha um telefone à prova de grampo usado para repassar informações para Carlinhos Cachoeira. Diante do habeas corpus, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defendeu que as perguntas fossem feitas ao destacar que os questionamentos, apesar do silêncio do depoente, servem para revelar o funcionamento da organização criminosa.
É possível, de acordo com o Código de Processo Penal, que o juiz, o delegado, façam as perguntas uma a uma e aquele que está sendo ouvido se recuse uma a uma a respondê-la. Qual é a vantagem disso? Para que o cidadão brasileiro saiba o que está sendo investigado, que lá na frente, no relatório, nós possamos colocar essas perguntas no relatório, para que o Ministério Público, quando for analisar os documentos da CPI, possa levar em conta o que foi perguntado, mesmo não tendo sido respondido.
Mas o presidente da CPI, senador Vitaldo Rego, do PMDB da Paraíba, optou por dispensar os depoentes ao lembrar que essa decisão foi tomada pela própria comissão e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal.
A justiça já se pronunciou, inclusive, a respeito do rito. Mas, efetivamente, quem tem direito, e nós respeitamos, tentar, dentro do próprio rito, a encontrar brechas para alterá-lo, nós recolhemos essas brechas e estudamos. Se essas brechas não comprometerem a decisão do colegiado, a gente pode tê-las.
Segundo o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, esse procedimento já pode ser adotado no depoimento do dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, marcado para a próxima quarta-feira.
Por isso, nós apresentamos essa solução ao presidente e ao relator. Sem mudar o rito, façamos as perguntas, encaminhemos ao relator e o relator fará o seu Cavendish.
Além de Cavendish, também o ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Luiz Pagô, deve comparecer à CPI na próxima semana.
O julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal está fazendo com que o Brasil seja passado a limpo perante os brasileiros e perante o mundo.
Foi o que afirmou o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, ao citar manchetes de vários jornais do mundo que tratam do assunto.
Segundo Agripino, de um modo geral, jornais importantes de grandes países da Europa, além dos Estados Unidos, afirmaram que o principal efeito do julgamento será acabar com a cultura da corrupção e a impunidade de poderosos no Brasil.
Eles também disseram que uma possível condenação dos réus acabará manchando o legado do governo Lula e do Partido dos Trabalhadores.
Veja o que é que está falando a imprensa internacional, a percepção que eles têm. E não é uma notícia só. Todo dia saem notícias semelhantes nos órgãos de imprensa da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Itália, dos Estados Unidos, do Japão, do mundo inteiro. O julgamento do Mensalão não é um julgamento que está atraindo a atenção só dos brasileiros, está atraindo a atenção do mundo inteiro, para uma nação chamada Brasil, que ou se penitencia agora ou vai ser uma republiqueta.
Já o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, chamou de grevistas de sangue azul os trabalhadores do serviço público que estão fazendo manifestações por melhores salários.
Ele confessa que plagiou a expressão grevistas de sangue azul do jornal Correio Brasiliense, que também se referiu dessa forma ao serviço servidores em greve, porque, segundo o senador, todos os servidores já ganham bem.
Para Pedro Simon, existe uma pessoa que tem ligação com esses trabalhadores liderados pela CUT e que poderia intervir para acabar com as greves.
O nosso querido Lula é o homem em condições de interferir. É o homem que pode dialogar com a CUT e dizer para eles: olha, vamos devagar. A hora que nós estamos vivendo não é uma hora para uma agitação que nem essa. Temos uma eleição, temos o caso Mensalão que causa uma confusão, temos uma CPI do Cachoeira que causa outra confusão. E vocês parando o Brasil nesse momento? Universidade com 3 meses de greve, onde existe isso no mundo?
E o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defendeu que o menor infrator reincidente em crimes graves seja punido não apenas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também pelo novo Código Penal.
O que eu estou sugerindo ao Congresso Nacional? Que ele, enquanto menor de idade, cumpre a pena no estabelecimento imposto pelo ECA, mas a partir do momento que completar os seus 18 anos, que ele passe a cumprir a pena no estabelecimento prisional como cidadão qualquer de maior de idade.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, elogiou a campanha Voto Limpo, lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral, visando as eleições municipais de outubro.
Ana Amélia explicou que, com a campanha no rádio e na televisão, o TSE quer estimular o eleitor a pesquisar o passado dos políticos, conhecer suas propostas e votar nos candidatos que não têm problemas com a justiça.
Eu queria renovar a minha satisfação com a iniciativa da Justiça Eleitoral, porque está dessa forma conscientizando e conclamando o eleitorado brasileiro a uma atitude de responsabilidade, porque só tornaremos melhor a gestão do município numa Câmara de Vereadores ou da Prefeitura Municipal quando o eleitor assumir este compromisso também com a boa escolha.
Na campanha, o TSE explica que as eleições deste ano são as primeiras em que está valendo a Lei da Ficha Limpa, que nasceu de iniciativa popular para evitar a candidatura de políticos condenados pela justiça.
Por isso, a Justiça Eleitoral recomenda ao brasileiro que não aceite ser representado por alguém que já foi condenado por um crime, usou dinheiro público de forma indevida, comprou votos ou já renunciou a mandato para evitar a cassação.
Para o senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, a campanha do TSE é importante porque eleições limpas são essenciais para a democracia.
Só podemos falar efetivamente em democracia se tivermos eleições livres e limpas. Do contrário, nós vamos ter um arremedo de democracia, onde o poder econômico, onde a enganação, a mentira e a demagogia muitas vezes influenciam o pleito eleitoral, elegendo sempre o pior.
Estudantes de escolas da rede pública entregaram hoje aos parlamentares assinaturas para o projeto de iniciativa popular da reforma política.
Eles defendem, entre outras coisas, o financiamento público de campanhas. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes.
Preocupados com a corrupção e o mau uso do dinheiro público, vários estudantes da rede de ensino do Distrito Federal decidiram pressionar pela aprovação urgente da reforma política. Atualmente, vários projetos modificando o sistema político-eleitoral brasileiro estão em discussão no Congresso. As investigações da CPI mista do Cachoeira revelaram a ligação entre o esquema de corrupção com o Caixa 2 das campanhas eleitorais. Mais uma vez, veio à tona a importância da discussão de um dos pontos mais polêmicos da reforma política: o financiamento público de campanha. Para o presidente da CCJ, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, esta é a única maneira de resolver o problema.
Eu, sinceramente, sou um defensor ardoroso do financiamento público de campanha, não pela CPI do Cachoeira, mas por fatos repetidos que a gente tem assistido em todo o Brasil. Então, seria a forma mais adequada, aquele que equilibrava mais, tanto dá o equilíbrio do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, como dá o equilíbrio do ponto de vista da concorrência entre todos os participantes de forma igualitária.
A PEC do financiamento público de campanha é de autoria do presidente do Senado, José Sarney, e está na pauta de votações do plenário. Um dos alunos que participaram da manifestação pela urgência na aprovação da reforma política, Adriano Amoras, defende a proposta. Ele considera injusto o sistema atual.
Às vezes um deputado que tem uma condição maior, mas as propostas dele não são melhores, vence porque tem um deputado que é melhor e tem condições menores de expor as expressões dele. Eu acho que isso realmente é justo e é o que deve ser, para ser realmente democrático.
Os alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal defendem ainda o voto em lista pré-ordenada e transparente, mais vagas para mulheres e com critérios para a inclusão de vários segmentos da sociedade.
Jornal do Senado. Apresentação, Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.